ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação: Edson Júnior.
Com essa marchinha deliciosa do Alceu Valença, Valores do Passado, que a gente começa o nosso programa Feijoada Completa desta sexta-feira. Hoje, né, pra você que tá ouvindo a gente ao vivo, hoje é sexta-feira, 16 de maio de 2025. Se você tá ouvindo a gente em outros horários, né, por outras emissoras também, pelas parceiras, pela rede legislativa de rádio, você também é muito bem-vindo com a gente, sempre, né? O nosso programa vai ao ar todas as sextas às 14h, tem também reprise no sábado às 21h, e você pode ouvir o programa através da Rádio Câmara na internet, www.câmara.leg.br/rádio, e também através das nossas emissoras parceiras em todo o país, Rede Legislativa de Rádio, a quem a gente agradece o carinho da audiência, da sua retransmissão. Sempre muito bom ter a sua companhia. Olha o seu cantando aí pra nós.
Pavão dourado, cabelos de ouro e bebê, os queridos batutas da boa vista.
É a idade que chega, né? Valores do passado, a gente fala de idade. Idade que chega pra todo mundo, né? E traz sempre aquela preocupação assim, olha, a quem vai cuidar da gente, né? Será que vai ter política pública pra gente poder envelhecer de maneira saudável, cuidando do esporte, do lazer, da cultura, da educação? Tudo isso é muito importante. E tudo isso é tema de uma, né, foi tema de uma audiência pública aqui na Câmara dos Deputados, da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, e a gente vai conversar sobre esse assunto no programa de hoje. Mas tem mais atrações importantes aqui no programa de hoje. A gente vai falar, trazer também uma reportagem sobre a questão da endometriose, uma reportagem lá da Rádio Câmara de Balneário Camboriú, nossa emissora da Rede Legislativa de Rádio, uma doença que afeta 10% das mulheres em todo o país. Você vai conhecer também, né, ainda uma procissão chamada Procissão do Fogaréu, é clássica lá na cidade de Goiás Velho, ou chamada também Cidade de Goiás, né? Terra da Cora Coralina. Pois é, essa cidade de Goiás tem lá essa procissão famosa na época da Semana Santa e que recebeu uma homenagem aqui da Câmara dos Deputados. Vamos falar também no programa de hoje sobre o programa Minha Casa Minha Vida, projetos de lei que estão tramitando na Câmara em debate em relação ao programa Minha Casa Minha Vida para aprimoramento do programa, né? E vamos também falar de uma exposição da artista plástica Neuza Darcanchi, que está aqui no nosso no décimo andar aqui do Anexo 4, né? Foi inaugurada ontem essa exposição e está muito bacana, né? É uma exposição que vai até o dia 10 de julho, então você pode visitar aqui, né, no anexo 4 da Câmara dos Deputados. Este é o Feijoada que já está no ar. E começa matando saudade. Quanta saudade! A nossa garganta de ouro, voz maravilhosa que nos deixou recentemente. Não dá pra gente falar de tempo sem lembrar dessa pérola, esse poema lindíssimo do Aldir Blanc, chamado Resposta ao Tempo, que a Nana Caymmi mostra pra gente agora em forma de canção. Nana, canta pra nós, vai.
Batidas na porta da frente é o tempo. Eu bebo um pouquinho pra ter argumento, mas fico sem jeito calado. Ele ri, ele zomba do quanto chorei, porque sabe passar e eu não sei. Num dia azul de verão, sinto vento, há folhas no meu coração, é o tempo. Recordo um amor que perdi. Ele ri, diz que somos iguais. Se eu notei, pois não sabe ficar, eu também não sei. E gira em volta de mim, sussurra que apaga os caminhos, que amores terminam no escuro, sozinhos. respondo o que lhe aprisiona. Eu liberto que ele adormece as paixões. Eu desperto e o tempo se rói com inveja. Eu posso, ele não vai poder me esquecer. Respondo que ele aprisiona, eu liberto que ele adormece as paixões. Eu desperto e o tempo se vai com inveja de mim, me vigia querendo aprender como eu morro de amor pra tentar reviver. No fundo é uma eterna criança que não soube amadurecer. Eu posso e ele não vai poder me esquecer. No fundo é uma eterna criança que não soube amadurecer. Eu posso, ele não vai poder me esquecer.
O que é que eu vou dizer da voz de Nana Caymmi? Perfeição? Talvez seja pouco para definir o que era a voz dessa espetacular cantora brasileira que nos deixou recentemente, Nana Caymmi, aos 84 anos de idade, cantando para a gente essa canção lindíssima do Aldir Blanc, mestre, também um grande compositor da nossa música Resposta ao Tempo, que foi tema da série Hilda Furacão, né, que retratava aí a história de Hilda Furacão lá nas terras de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Vamos continuar aqui com o nosso Feijoada Completa. É, gente, a gente tá ouvindo aí o fundo a canção do Flávio Venturini, né? O Flávio Venturini cantando pra gente a sua canção. O Flávio Venturini, que é um dos líderes, né, do 14 Bis, muita gente lembra, né, do 14 Bis. E ele passou, antes do 14 Bis, pelo Terço, né? Que foi praticamente a banda que gerou, que teve a digamos assim, que deu o start no 14 Bis. Essa música que se chama Máquina do Tempo, Flávio Venturini trazendo aí essa belezura pra nós.
Choro de saudade do que já se foi.
Pois é, gente, falando de tempo, né? Estão falando bastante aqui de tempo, porque a gente vai tratar desse tema agora no nosso primeiro bloco do programa, o envelhecimento, né? A gente ouve, a gente fala muito nesse assunto, claro, né? E a Comissão do Idoso aqui da Câmara dos Deputados fez uma audiência pública exatamente para debater a integração das políticas públicas que tem a ver com a questão da terceira idade, ou que falam de envelhecimento saudável. Ou seja, como é que você pode integrar as diversas ações, as diversas disciplinas, digamos assim, né? Então a gente está falando, por exemplo, de atividade física, esportiva, né? De atividades culturais, de educação, de saúde, né? O cuidado com a saúde na terceira idade, que é fundamental, né? E a porcentagem da população idosa no Brasil está crescendo vertiginosamente, né? Hoje, em relação à população geral, ela já está crescendo muito, no último censo já mostrou isso, e vai crescer mais ainda. Então, estudo é muito importante. Bom, essa audiência pública foi solicitada pelo deputado Alexandre Lindenmayer, ele que é do PT gaúcho, e também assinou o requerimento junto com o deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba. E a gente conversou antes, logo depois da realização dessa audiência, a gente conversou com o deputado Alexandre Lindenmayer para saber dele um pouco sobre essa questão aí dessa integração das políticas públicas em relação à pessoa idosa. E é essa entrevista que a gente vai ouvir agora. Deputado Alexandre Lindenmayer, do PT do Rio Grande do Sul, conversando com a gente aqui no nosso programa, tratando aí dessa questão do envelhecimento saudável, inclusive toda essa discussão que houve na audiência pública. Deputado, muito obrigado por aceitar o convite de participar do nosso programa. Como é que vai o senhor?
Uma satisfação estar aqui contigo e estou muito bem.
Ah, bom demais.
Obrigado.
Bom, deputado, conta pra gente um pouco sobre a razão que levou, né, basicamente, o senhor deputado Luiz Couto, né, do PT da Paraíba, a fazer essa solicitação dessa audiência pública, fazendo um apanhado bastante geral aí, né, sobre o que se precisa fazer em termos de políticas públicas para que a população brasileira tenha um envelhecimento saudável diante do quadro que a gente está vendo do próprio envelhecimento da população, né? Como é que foi essa ideia e o que a gente pode tirar dessa audiência, deputado?
Bom, primeiramente dizer que é uma satisfação ter o deputado Luiz Couto como um colega, um companheiro de caminhada hoje, com o qual aprendo muito. Uma pessoa extremamente experiente, de vários mandatos, e tenho tido essa oportunidade de compartilhar com ele de debate sobre temas muito relevantes. No dia de hoje, o que nós vimos? Nós vimos a possibilidade de termos uma audiência pública que trata exatamente de uma visão aproximação das mais variadas pautas, dialogando a questão de forma intersetorial, trabalhar a questão da causa da pessoa idosa, dialogando com a saúde, com a educação, com o esporte, com o assistente social, ao mesmo tempo numa visão de planejamento. Sim. Enfim, essas várias pessoas participaram desta audiência pública, demonstrando as políticas públicas já existentes no nosso Brasil, né, a questão do financiamento, do cofinanciamento destas políticas públicas e, ao mesmo tempo, alguns gargalos que nós temos. Uhum. Por exemplo, em que pese a questão da área da educação e da saúde tenham, sim, um custeio mais garantido, nós tivemos dificuldades, por exemplo, na área da assistência social, dentro do Sistema Único de Assistência Social. Vemos também na área do esporte, onde foi feita uma apresentação das políticas na área do esporte, e vimos que existe uma escassez de recursos também. Uhum. Aí isso tudo nos desafia porque, por exemplo, quando a gente trabalha, dialoga com a questão da área da saúde, a gente também fomenta a questão da aquisição de medicamentos, de compras de insumos, de investimentos em estruturas na alta e média complexidade. Sim. Quando, se nós pudéssemos estar fazendo trabalhos de prevenção com atividade física, ao mesmo tempo com um olhar de cuidado para que a pessoa idosa possa chegar nessa idade também com a prática de esportes, nós vamos ter uma vida mais saudável, consequentemente, a diminuição de consumo de medicamentos, que são caros, e ao mesmo tempo também a diminuição de volume de internações na alta e média complexidade, que são valores exorbitantes. Então, tu vê, num lado, um investimento muito elevado, e na outra ponta, parcos recursos envolvendo a área, por exemplo, a área do esporte. Uhum. Né? Então, a audiência pública veio também com um olhar na área do planejamento, onde se faz ali uma política de enxergar 2050, a projeção que nós estamos tendo no crescimento populacional das pessoas idosas, com a certeza de que em 2050, mais de 50% da população provavelmente já esteja acima dos 60 anos de idade. E isso tudo nos desafia também em relação à população economicamente ativa, o que vai impactar também no próprio custeio do sistema previdenciário. Uhum. Então é um conjunto de situações que não podem ser vistas de forma isolada. Daí o porquê da audiência pública é debater estratégia de integração das políticas de saúde, educação, esporte, assistência social, direitos humanos também e cultura. Por falar em direitos humanos, teve uma exposição do Alexandre Silveira, Alexandre Silva, que é o secretário nacional da pessoa idosa, e ele faz uma explanação que, do nosso ponto de vista, ela é muito interessante. Então ele fala da questão do contexto socioeconômico que a população idosa está incluída muitas vezes, o espaço estratégico, as ações de quem está propondo, né? E com quem está propondo, no sentido de que não seja uma proposta de uma política pública pronta, mas Sim. que seja respeitando os espaços onde essa política vai estar sendo aplicada, com o protagonismo, com a construção das pessoas.
Uhum, debatida mesmo... com a própria sociedade.
Isso, né? Uhum. A questão de cidadania, de construção uhum. de cidadania. Né? Sim. Ao mesmo tempo, políticas como envelhecer no território, diálogo com todos os níveis, como eu mencionei acima, a defesa do combate às violações aos direitos humanos das pessoas uhum. e, ao mesmo tempo, a apresentação de um plano nacional de defesa da pessoa idosa, que eles têm essa proposta de, até meados de junho, julho, estarem apresentando em âmbito nacional. Sendo que dentro dessa proposta vem assim um arranjo de governança com 23 áreas, 23 eixos, 23 ações, sendo que essas ações colocadas em 5 eixos, né? Então, uhum. defesa da vida, direitos sociais, vida comunitária, não à violência e não ao abandono social e o aperfeiçoamento das políticas públicas para os idosos e os marcos legislativos, né?
Isso aí, deputado, isso tudo entra numa questão muito importante, que é o cumprimento de metas estabelecidas por organismos internacionais, como a própria OMS, a uhum. ONU, né? Em relação ao envelhecimento. E a gente tem um quadro que é muito curioso no Brasil, né? A gente tem uma demanda de políticas públicas muito maior, até em função das condições sociais de de uma grande parte dessa população idosa. A gente vê, por exemplo, em alguns países que a população está envelhecendo, mas ela tem, digamos, um padrão de renda, um padrão de escolaridade, etc., tudo que facilita a sua vida, que talvez não demande tanto do Estado quanto no nosso caso, por exemplo. Né? Então, a importância disso vai além. Além de satisfazer essas metas, de também dar atenção para essa questão social que é fundamental. Né?
E isso, quando tu colocas, demanda o quê? Demanda investimentos. Né? Então, nós temos uma ideia de quando se fala na questão dos cuidados paliativos, políticas como envelhecer no território, política nacional de cuidado, qualificação dos cuidadores, acesso ao ensino superior para a pessoa idosa, que é um dos temas que se debate, uhum. a qualificação de docentes e gestores para ter um olhar para o público idoso, Sim. não ao idadismo também, e o aprimoramento de outras políticas, isto também tem investimentos para serem feitos. Né? Então, o que a gente coloca dentro desse contexto é que a gente precisa rever, inclusive, algumas fontes de custeio. Por exemplo, quando eu falo da educação, lá em 2015, 2016, nós tínhamos aí um recurso para a área da educação na faixa 25, 26, aliás, era o dobro, era em torno de 50 bilhões, mais ou menos, de investimentos na área da educação. Uhum. Hoje nós temos investimento na casa de 25, 26 bilhões. Ao mesmo tempo, nós vemos na área da saúde, e mudou muito, cresceu o investimento, mas ainda assim eu acredito que tem que ter um olhar de investimento também para fortalecimento da estratégia de saúde da família, políticas de prevenção uhum. e não já de atenção à doença, e sim à saúde.
A saúde.
Ao uhum. mesmo tempo, eu vejo um problema que poderia para alguns pensar, ah, não, está atentando contra o interesse do parlamento. Eu digo que houve uma migração do orçamento para dentro do Congresso, que acaba dificultando que recursos que são finitos, né, não estejam no lugar mais adequado, que seria dentro do Poder Executivo, para que pudesse estabelecer uma política equânime, envolvendo com uma visão intersetorial, entre interministerial, em termos de políticas públicas, para que não, nós tivéssemos mais capacidade de investimento nessas políticas. Então, dentro disso, né, é que eu coloco que o tema que nós propusemos nesta audiência pública, ele foi, serviu para publicizar todas as ações que estão sendo praticadas já na realidade das políticas existentes, mas, ao mesmo tempo, aquilo que se propõe no curto prazo e, ao mesmo tempo, o diagnóstico de dificuldades que nós temos, principalmente na parte de custeio, que acaba limitando algumas ações que poderiam ser muito mais amplas. Por exemplo, na área do Ministério dos Esportes, foi apresentada uma política de centro na área de esportes para idosos, que é muito interessante, mas com um recurso de 5 milhões de reais para implantação em três centros no país. 300 é muito pouco. Né? Então, eu diria que...
27 unidades da federação.
É, né? Claro, mesmo no próprio SUAS, né, que é uma política que precisa ser consolidada, os valores não são extremamente diminutos em relação à implantação do próprio SUAS. Né? Então, eu diria que foi uma audiência bem importante, né, e que, do nosso ponto de vista... eu não tenho dúvida nenhuma de que nós vamos ter avanços superando os desafios que teremos aí com o crescimento da população idosa. Sendo que eu ressalto uma preocupação. Acho que nós deveríamos, assim como você tem investimentos em educação infantil, que você tivesse investimento em ensino fundamental, que você tivesse mais recursos para investimento, por exemplo, em centros dias, né, que a população idosa pudesse ter espaço de confraternização, de diálogo, de apresentar as suas habilidades, seja na cultura, ao mesmo tempo nas artes, enfim, para trabalhar num grande problema que a gente vê em muitos lugares, que é o isolamento, o abandono, solidão, e que isso tudo acarreta, inclusive, do meu ponto de vista, um investimento bem maior depois, porque fora a questão humana em si, essa pessoa ficando doente, fruto emocionalmente, acaba batendo na porta do hospital e o custo é bem maior do que se tivesse tido uma atenção...
A somatização da
rede, né?
Exato, a somatização da doença... que a doença psíquica que pode nascer da solidão pode também gerar a somatização numa doença mais palpável, né, digamos assim. Então é realmente uma coisa bem, bem complexa. O deputado Alexandre Lindenmaier conversando com a gente aqui, ele que é do PT do Rio Grande do Sul, autor do requerimento para a realização dessa audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, junto com o deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba. Deputado Alexandre, quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui no nosso programa. Espero contar com o senhor em outras oportunidades para a gente conversar sobre esse e outros assuntos de interesse da nossa população e trazer os esclarecimentos aí sobre os trabalhos do Parlamento para o nosso ouvinte. Muito obrigado por participar com a gente.
Eu que te agradeço a oportunidade e deixo também um forte abraço para todos e todas que estão nos ouvindo.
Grande abraço, deputado.
Obrigado.
A participação do deputado Alexandre Lindenmaier, do PT de Rio Grande do Sul, PT Gaúcho. Idade, a gente tá ouvindo Tim Maia, aliás, a gente vai ouvir Tim Maia no final desse programa, mas essa aí não tem a ver com o Racional, não, essa aí é outra coisa, né? É uma canção chamada Idade, olha aí, ó. Muito bem, gente, a gente está falando sobre envelhecimento saudável, envelhecimento, né, maturidade saudável, políticas públicas e integração das políticas públicas para uma maturidade saudável. Bom, a gente vai conversar agora com o presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Vai falar com a gente agora sobre esse assunto, Rafael Castelo Branco Carvalho. Rafael, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o convite de participar conosco aqui no nosso programa e trazer esses esclarecimentos para o nosso ouvinte. Como é que vai? Tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Edson. Na verdade, nós que agradecemos, né? Agradecemos tanto a oportunidade de participarmos, mas também parabenizamos, né, o programa Feijoada Completa por trazer esse tema, que é um tema realmente de fundamental e importante para toda a sociedade brasileira.
Rafael, qual que é a sua avaliação, né, desse diálogo entre os diversos campos que envolvem essa busca, né, pelo envelhecimento saudável, pela maturidade saudável no Brasil? Existe hoje, na sua avaliação, um diálogo adequado, uma integração adequada entre essas diversas disciplinas, digamos assim, né, falando de saúde, educação, de moradia, de atividade física, de lazer, cultura, tudo isso? Ou elas ainda estão de forma muito isolada no seu entendimento?
Realmente, importante realmente a gente partir da premissa de que o envelhecimento ele é um fenômeno multidimensional, né? Então, como fenômeno multidimensional, as políticas públicas que respondem a esse processo que é individual e ao mesmo tempo coletivo, né, que todos nós estamos envelhecendo, essas políticas públicas também devem respeitar essa multidimensionalidade. Né? É necessário realmente que elas possam dialogar. Inclusive, a Constituição de 88, Edson, ela já traz essa perspectiva desse diálogo entre essas variadas políticas.
Sim.
Mas, respondendo a sua pergunta, a gente entende que, não obstante o Estado brasileiro tenha avançado nesse diálogo, e aí a gente pode citar o próprio SUS, SUAS, né? A própria Seguridade Social, quando ela integra a saúde, a assistência, a previdência, a gente enxerga avanços nacionais, mas realmente ainda encontramos muitos desafios. Uhum. Né? Muitas vezes essa integração, quando ela não é muito bem estabelecida, a gente pode visualizar, por exemplo, algumas lacunas. Né? Então, pessoas idosas, quando buscam a efetividade do seu direito, muitas vezes elas encontram, né, dificuldades, como se fossem vácuos normativos, né?
Sim.
E ao mesmo tempo, também em alguns casos, uma sobreposição de serviços, né? Uhum. Então, há determinadas situações em que você tem esses direitos interagindo de uma forma que um se sobrepõe ao outro. Então, isso mostra realmente a necessidade da gente discutir estratégias para uma melhor integração dessas várias políticas voltadas ao envelhecimento e voltadas também a outros segmentos sociais.
Que seriam esses vácuos que você identifica, essas lacunas?
Por exemplo, no combate à violência contra a pessoa idosa, né? Esse mês que vem, é o mês de junho, é o conhecido Junho Violeta, né? Então, nós temos, infelizmente, uma situação em que muitas vezes pessoas idosas são expostas a condições de violência dentro do seu próprio lar, né? Muitas vezes tendo como um agressor, um suposto agressor, um filho, um neto, ou seja, alguém que deveria dar a total proteção
cuidando,
a essa pessoa idosa. Exato. Uhum. E aí, por exemplo, essas denúncias que são muitas vezes formalizadas, você tem aí, o próprio estatuto estabelece muitas entidades, né, muitos serviços de proteção e ao mesmo tempo, né, de proteção e de atendimento às vítimas de violência. Aí você tem situações em que, por exemplo, a denúncia é mandada para vários órgãos, né, vários órgãos que são corresponsáveis, mas que muitas vezes, por essa rede não funcionar de uma maneira efetiva, muitas vezes um órgão não presta atendimento, entendendo que um outro já foi, e aí aquela denúncia não tem o melhor tratamento, né?
Sim,
então nós temos
aí
uma situação de um vácuo.
Entendi.
Muitas entidades corresponsáveis, mas ninguém efetivamente atua naquele caso, né? E tem situações ao contrário, de sobreposição. Então, por exemplo, no tratamento de uma determinada denúncia, você tem dois, três órgãos atuando ao mesmo tempo, de maneira descoordenada, e muitas vezes expondo aquela vítima a uma situação de revitimização. Né? Apenas uma das situações em que a gente visualiza muito claramente a necessidade de um trabalho articulado entre essas políticas. Né?
É verdade, porque aí você está falando de uma outra coisa importante, que você falou de violência, e a gente tem que lembrar que a violência impede, inclusive, a pessoa de receber outros serviços. Ou seja, muitas vezes o aprisionamento, quer dizer, toda essa... O prejuízo no ir e vir, por exemplo, né, que às vezes acontece por causa da violência, ele acaba gerando a dificuldade de acesso a outros serviços e a pessoa não tem acesso ao serviço, às políticas públicas. Né,
com certeza, Edson. E aí é importante a gente relembrar que quando a gente fala realmente desse envelhecimento ativo, né, envelhecimento saudável, é justamente uma otimização dessas oportunidades
sim,
de acesso a esses direitos. Né? Então, quando de repente há uma ruptura, né, e aí você foi muito feliz quando traz essa reflexão acerca do processo de violência, por exemplo, esse acesso aos direitos, eles ficam totalmente prejudicados, e aí não tem como a gente falar numa situação como essa de um envelhecimento ativo e saudável, né?
Sim, é verdade. Agora, nesse sentido, como é que você avalia, Rafael, o papel dos conselhos, né? Porque tem o Conselho Nacional, existem os conselhos estaduais aqui no Distrito Federal, enfim, nos municípios. O diálogo entre os conselhos e os respectivos poderes executivos para justamente o conselho funcionar como esse órgão de apoio, né, às ações dos governos, ele tem funcionado assim? Tem sido assim no funcionamento dos conselhos? Qual é a sua visão hoje sobre esse papel, né, dos conselhos nesse sentido?
O papel é de fundamental importância, né? Na verdade, a Constituição de 88, né, quando ela estabelece dentre os vários princípios, o princípio da participação social, na verdade ela faz um convite à sociedade civil para que possa participar, né, e possa contribuir nesse papel de efetivação dessas políticas públicas. Né? Nesse caso, em específico na pauta da pessoa idosa, é importante porque através do trabalho desses conselhos nas três instâncias, tanto na instância municipal, na instância estadual ou distrital, no caso aí do Distrito Federal,
sim,
ou na esfera nacional, esses conselhos, eles contemplam a participação de entidades, né, que atuam na defesa, né, dos direitos dos segmentos de pessoas idosas e, em muitos casos, até as próprias pessoas idosas, né, ou seja, é a oportunidade que essas entidades e essas pessoas possam atuar diretamente não só na avaliação, mas também na formulação dessas políticas públicas. Né? São espaços realmente que propiciam essa interação entre o próprio Estado e a sociedade civil organizada. E para além da própria natureza dos conselhos, né, que é essa estrutura, né, que contempla essa interação entre sociedade civil e Estado, os conselhos também cumprem um papel muito importante interinstitucional. Né? E aí a gente, enquanto Conselho Nacional, temos procurado, Edson, estimular a criação de redes, né? Tanto da rede nacional, que é a RENAD, né? Que é a Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos de Pessoas Idosas, como também de redes municipais e estaduais. A nossa percepção é que quanto melhor a articulação entre esses variados órgãos e entre essas variadas políticas, mais efetiva é, né, ou mais, fica mais evidente, né, fica mais concreto o conteúdo do Estatuto da Pessoa Idosa e de outras legislações importantes que o Congresso Nacional já aprovou, né, no decorrer desses 37 anos, né, praticamente, da nossa Constituição de 88 para cá.
Pois é, importantíssimo. Aliás, falando em legislação, Rafael, eu queria comentar contigo sobre o Estatuto do Idoso, que também é uma legislação que avançou, né, bastante no Brasil, que trouxe uma série de, né, de normas aí importantes. Agora, na sua avaliação, ela é hoje suficiente? Ela é uma legislação robusta no ponto de vista de dar, né, de dar conta? Quer dizer, ela foi um avanço quando foi criada, mas isso já vai tempo e a gente já vai, obviamente, tendo novas demandas que vão aparecendo. E aí eu te pergunto, esse Estatuto do Idoso, ele hoje dá conta do que a gente tem em relação às necessidades da pessoa idosa no país? E na sua avaliação, é preciso pensar em novos elementos no nosso arcabouço jurídico, novas leis, por exemplo, né, estabeleçam aí a atuação interdisciplinar, por exemplo, isso que a gente estava discutindo, né, sobre as diversas políticas públicas. Como você avalia esse aspecto legislativo, já que nós estamos aqui falando, né, da atuação do poder legislativo, da importância dele também, né?
É verdade, bastante peculiar e interessante o seu questionamento, Edson. Parabéns. Bom, realmente o Estatuto ele é uma grande conquista, né? Nós temos uma legislação, uma experiência legislativa, na verdade, de uma legislação voltada única e exclusivamente a esse segmento de pessoas 60 mais. E aí, se a gente for analisar tanto numa perspectiva nacional, mas também numa perspectiva internacional, a gente chega à conclusão de que, na verdade, na perspectiva, o texto em si é um texto avançado, né? Nós temos aí poucas experiências internacionais de países com leis específicas para pessoas 60 mais, então é uma conquista de fato importante. Entretanto, passados esses 20 e vai fazer agora 22 anos, né, da sua aprovação, agora em outubro, nós temos ainda no Estatuto setores, né, determinados direitos, determinadas diretrizes, os artigos, que ainda não são concretamente efetivados, né? Então, eu acredito que na perspectiva, embora reconheça os avanços, por exemplo, a questão de algumas prioridades, o acesso a direito a transportes e outros direitos que no início do século, né, vamos dizer assim, no início da década de 2000, quando ele foi editado, eram direitos que ainda não eram efetivados, a gente ainda vê a necessidade de uma maior efetivação, inclusive no campo legislativo. E aí eu posso citar a necessidade que a gente tem tido muito enquanto conselho e no âmbito da Câmara, a Cidoso tem sido uma grande parceira nessa discussão, que é a necessidade da ratificação da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que é um documento que foi aprovado no âmbito da OEA, o Brasil foi signatário, e esse projeto de lei ele tramita ainda no Congresso Nacional. A gente tem boas expectativas de que esse ano a gente possa, enfim, conseguir esse reconhecimento, e eu acredito que essa ratificação pode, de fato, também contribuir na efetivação do conteúdo do próprio Estatuto. E também ressaltar a importância de algumas outras discussões que estão em tramitação no Congresso Nacional e que a gente reputa muito importante, como a própria edição agora recente, o reconhecimento no ano passado, da Política Nacional de Cuidados. A gente vivencia um momento em que a população tem envelhecido.
Isso é importantíssimo.
E é necessário que a gente possa avançar com os múltiplos olhares dessas múltiplas velhices, muitas vezes dentro de uma mesma cidade, dentro de um mesmo território.
Perfeito, perfeito. Rafael Castelo Branco Carvalho conversando com a gente, ele que é o presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, falando aqui sobre maturidade saudável, a importância, né, dessas políticas públicas integradas, tudo isso que a gente acabou de comentar aqui. Rafael, muitíssimo obrigado pela entrevista, grande abraço.
Muito obrigado, Edson. Agradecer a Rádio Câmara por abrir espaço para falar sobre envelhecimento. Gostaria só de aproveitar aqui a audiência, mais uma vez, para ressaltar a importância desse ano, que é um ano de conferências.
Sim.
Né? Então, nós estamos realizando milhares de conferências por todo o país, né? Em todas as regiões. Então, a você que acompanha o nosso programa, que possa buscar melhores informações junto ao Conselho Municipal do seu município e participar desse momento, que é um momento para celebrarmos a importância da democracia e da participação social em torno da causa do envelhecimento. Muito obrigado.
E vai ter só uma coisa, e vai ter a Conferência Nacional depois dessas organizadas aí nas regionais e estados?
Com toda certeza, e já está com data agendada, será de 5 a 8 de novembro.
Ótimo.
E a Rádio Câmara está convidadíssima a participar conosco e a todos que acompanham com o nosso programa.
Fundamental. Conferência Nacional, então, dos Direitos da Pessoa Idosa, 5 de novembro, acontecendo aí, 5 a 9, né?
Que é de 5 a 8 de novembro em Brasília.
Ah, ótimo. Rafael, grande abraço.
Muito obrigado, Edson. Muito
obrigado.
Parabéns pelo trabalho.
Valeu, tchau, tchau. Tchau.
Tchau.
linda que essa menina tem, né? Isabella Taviani.
Esse vazio de você.
Olha, quando tinha aquele aplicativo chamado Clubhouse, quer dizer, tem até hoje, mas praticamente acabou, né? Não existe, não se usa mais. É, na época da pandemia se usou muito, né? Que era um aplicativo de conversa em grupo, de chat, de áudio, né? Um áudio chat. E a Isabella Taviani era uma das pessoas que de vez em quando participava, fazia algumas palestras sobre questão de carreira musical, né, direito autoral, um monte de coisa. E era muito bacana. Nossa, ela é uma pessoa simpaticíssima e tem uma voz linda demais, né? Essa música chama Presente Passado, olha aí.
Mas o tempo passou e essa dor não cessou.
Coisa linda demais. Vamos pro intervalo aqui no Feijoada Completa. Você ouve mais um trechinho da Isabella Taviani e a gente volta já já.
Sombra que abraço, um presente passado, uma vontade tamanha de não ter mais vontade.
Feijoada Completa.